בעזרת השם, דף חץ, צטטו לי שבת, עולה פסוע, בבינז ונובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף זין עמוד ב', נעשה סטניה ג'יבאשו, גופה, אמר רב חיסדא. נשאביו איסו, איסים סלמי, טוען, זרוי נשווה אין עליזה מליאור, וכיג'יסי רב חיסדא. נעץ קנה ברשות היחיד, וזרק, ונח על גביו. איתו, סתמוס דרזדו, דפריביזון שכך הגענו שבת, הפסוע תהיו חסינטו פריבל, כמו uma casa dele com um pátio, ele enfincou no pátio, no gramado, que seja um bambu, por exemplo. Então, fala a frisa, em cima desse bambu é recinto privado também. Mesmo se o bambu meça 50 metros, é recinto privado. O recinto privado vai até o céu, fala a frisa. Então, se a pessoa pegou um objeto na rua e jogou em cima desse bambu, ele carregou do recinto público para o recinto privado. Então, ele cederia o Shabbat, ele carregou no Shabbat, Melechet Otzah, tem que trazer o sacrifício. Então, a gente já viu no Daf de ontem esse aspecto do recinto privado que vai até o céu. O recinto público não vai até o céu. O Ereshut Arabim vai até um metro de altura do chão. Já no caso do recinto privado, vai até o céu. Então, para a lema Rav Chisda de amar que Rebbe, talvez Rav Chisda vai como Rebbe, que disse Rebbe, de Tânia fala Rebbe, palavra aí, tá? Zarak venach al-gabe ziz, colcho. Rebbe mechaev, bachamim potri. Então, o ponto que a Gemara quer focalizar é do tamanho desse, da espessura desse pilar que ele colocou no recinto privado dele. A gente já viu isso, que para um recinto ser levado em conta, tem que ter 40 centímetros quadrados no meio. 4 tufahim quadrados no meio. Menos do que isso, não é considerado um recinto. Agora, a Frisa diz que a pessoa enfincou um bambu no pátio dele. O bambu não tem 40 centímetros quadrados. Mesmo assim, fala a Frisa, se a pessoa jogou um objeto da rua para cima desse bambu, ele carregou do Reshut Rabim para o Reshut Rahim e traz o sacrifício. Então, agora quer falar que isso vai só como o Rebbe. Aí agora trouxe essa braita. Agora entendeu aqui, o caso da braita é o seguinte. Tem um muro no recinto privado. Tem um graveto preso a esse muro. Tem esse ziz, esse graveto. Uma extensão. A pessoa, digamos, pegou um pano, jogou da rua em cima desse graveto. Por exemplo, Rebbe diz que traz o sacrifício. O Ramin fala que ele não traz o sacrifício. Então agora entendeu aqui que a discussão é exatamente essa do que a gente falou antes. Rebbe diz, mesmo que esse graveto não tem 40 centímetros quadrados, não faz diferença, é parte do recinto privado. Ele jogou, digamos, uma roupa, um pano, e isso do recinto público para esse graveto, ele carregou de recinto para recinto no Shabbat, traz o sacrifício. Então, a frisa que falou do bambu, que não tem 40 centímetros quadrados, vai como Rebbe. E Ramiun falar que não, ele está isento do sacrifício, porque esse bambu não uma superfície de 40 centímetros quadrados. Assim a Gemara entendeu agora. Fala bai que não. Amara bai. Birshut ha'achid kula maloplig, que dirá frisa. Fala bai que não. Essa braita se trata de uma outra discussão que a gente vai ver. No caso de Rav Chisda, é um bambu ou que seja um pilar dentro do recinto privado, mesmo que não tem 40 centímetros quadrados, 4 tufahim quadrados, arba-larba, não faz diferença, é parte do recinto privado. O recinto privado todo tem essa área de 40 centímetros quadrados ou mais. Então isso faz parte da área, então não faz diferença o tamanho desse bambu. Também, Rami, vamos concordar com a frisa. Aqui a discussão da braita, do ziz, é outra, não é o caso de um graveto no muro, é outra coisa. Aqui o caso é o seguinte, tem uma árvore no recinto privado. Os galhos da árvore chegam até a rua e a pessoa pegou um objeto na rua e jogou isso e caiu em cima de um galho. Então, qual é a discussão? Rebbe diz traz o sacrifício. Ramin falou que não traz o sacrifício. Qual que é a discussão? Rebbe savar amrin al shadinofo batarikaro velabaran savri lo amrin al shadinofo batarikaro. Ou seja, a pessoa estava próxima a esse galho. Não tinha 2 metros de distância entre ele e o galho. E ele pegou algo e jogou em cima do galho. Fala Rebbe, esse galho é recinto privado. Mesmo que o galho está no recinto público, Mas a lei do galho é como a lei do tronco. E o tronco está no recinto privado. O galho se estende até a rua. Mas fala, Rebbe, o galho é secundário ao tronco. Tem a mesma lei como o tronco. O tronco é recinto privado. O galho também é recinto privado. Ele jogou do recinto público para o recinto privado. Ele chuta Rebbe para ele chuta Rebbe e traz os sacrifícios. E Ramin fala que não. Na prática, esse galho está onde? Está na rua. Então não é recinto privado. Agora vai falar, vai outro caso. Zaraka veret de Reshut Rabim. A pessoa pegou uma colmeia redonda e jogou na rua, do recinto privado para o recinto público, no Shabbat. Gvoa sara venare chava shisha chayav. Fala, bae, se a largura dessa colmeia é menor do que 60 centímetros, 6 tfahim, menor do que 6 tfahim, ele traz o sacrifício, ele carregou um utensílio, essa colmeia, que é menor do que, que tem menos do que 60 centímetros de largura, é um utensílio, ele carregou do recinto privado para o recinto público. Traz o sacrifício. Rechavá shishá patur. Mas se a colmeia, como um cilindro, ela tem 1 metro de altura e também tem, no mínimo, 60 centímetros de largura, ele carregou da rua para casa ou da casa para a rua, não traz o sacrifício. O motivo de Abai é porque se a colmeia tem 1 metro de altura, as paredes da colmeia, que é um cilindro, são mechitzot, são divisórias de recintos. E dentro dessa colmeia é como se fosse um recinto privado. Tem a largura de 60 centímetros, é como se fosse um recinto privado. Então por que 60 centímetros? Porque se você tem um círculo de 60 centímetros de largura, de diâmetro, você consegue desenhar dentro um quadrado de 40 centímetros quadrados. Então, um círculo de 60 centímetros de largura contém a medida de 40 centímetros quadrados, que é a medida mínima de um recinto. Então, fala, bai, é um recinto. A pessoa não tem a proibição de carregar um recinto no Shabbat. A proibição de carregar um utensílio, um objeto, não um recinto. Então, se carregou um recinto de Reshut Yachid para Reshut Rabim, não traz o sacrifício. Mas se a colmeia mede menos do que 60 centímetros de diâmetro, é um utensílio e ele é proibido de carregar pela altura. Rava Amar, Rava discute. Afiru inare chava shisha patur. Farava, se a colmeia mede 1 metro de altura, mesmo que a largura é menor do que 60 centímetros, ele não traz o sacrifício. Por quê? Maitama, Iefshabe Kurmiot Shokane Sheloyalulemala Measara. Preparava, a colmeia era feita de bambu. E tinha na abertura da colmeia pedaços de bambu que se prolongavam. A colmeia própria tem 1 metro de altura, mas tem esses pedaços que se prolongam, esses fios que continuam. Então falarava o seguinte: a gente já viu isso. O recinto público vai até 1 metro de altura do chão, 10 tfahim. Se a pessoa carrega acima de 10 tfahim, ele não pecou pela Torá. Então, se a pessoa pegou essa colmeia do recinto privado e colocou no recinto público de pé, com esses fios além de 1 metro de altura, então parte da colmeia está acima do metro da rua. Então parte da colmeia não está no recinto público. Então falava, uma vez que parte da colmeia não está no recinto público, a pessoa não transgrediu a proibição de carregar pela Torá. Pela Torá é a proibição de carregar o objeto dentro do recinto público, não que parte do objeto esteja dentro e parte fora. Kfa'al pia shivau machu chayav shivau mechza patur. E fala o sábio mais: a pessoa pegou a colmeia de ponta cabeça e ele pegou do recinto privado e colocou no recinto público. Se a colmeia mede até 7 tfahim, 70 centímetros e mais um pouquinho, até lá ele traz o sacrifício. Vamos explicar. Se a colmeia mede mais do que isso, como 7 tfahim e meio, por exemplo, não traz o sacrifício. Por quê? A pessoa pegou uma colmeia dessas, que é um cilindro, e digamos, a colmeia mede 6 tfahim, por exemplo. Então, quando ele pega a colmeia e vai colocar no chão da rua, ou ele joga no chão da rua, quando a colmeia entra dentro dos 30 centímetros próximos ao chão, é como se a colmeia já aterrizou. A gente já viu esse conceito de lavud antes, com relação a, em alguns casos, como mechitzot, paredes divisórias de recinto, tem a lei do Lavud, que uma distância menor do que 30 centímetros do que 3 tfachim não é levada em conta conforme a halakha. É como se fosse que essa distância não existe. Então, quando as paredes dessa colmeia chegam dentro de 30 centímetros do chão, é como se já aterrizaram no chão. Mas toda a colmeia está dentro do metro do chão da rua, está no recinto público, então aterrizou no recinto público, ele traz o sacrifício. Mas se a colmeia mede, digamos, 8 tfachim, por exemplo, quando a parede da colmeia, a parte de baixo, chega dentro dos 30 centímetros próximos ao chão, é como se já aterrizou. Mas a parte de cima da colmeia está acima do metro da rua. Então é como se parte da colmeia esteja dentro da rua, do recinto público, e parte fora. E falava, nesse caso a pessoa não traz um sacrifício. A proibição de carregar um objeto dentro do recinto público, ou do recinto privado para dentro do recinto público, não que parte seja fora e parte dentro. Se parte está fora e parte dentro, parte acima do metro, parte dentro do metro, não se traz um sacrifício para Rava. Ravashi Amar, Ravashi discute, Afilo Shiva Omer Tzachayav, Maitama Mechitzod Etuchan Asuyot. Fala Ravashi discutindo, nesse caso da colmeia, não se fala a lei do Lavud. A lei do Lavud se fala que essa distância é menor do que 30 centímetros, não é distância, é como se não existe. Fala Ravashi, foi dito com relação a mechitzot normais, paredes normais, divisórias de recintos, vem separar entre um recinto e outro. Aí se fala a lei do Lavud. Mas fala Rashi, as paredes dessa colmeia não foram feitas para dividir recintos, foram feitas simplesmente para segurar o mel. Não é mechitzah, conforme a Rashi, não tem a lei da mechitzah, não é uma mechitzah normal, não é uma divisória de recintos, porque não foi feita para isso. Não se fala a lei do Lavud. Então fala Rashi, digamos, a colmeia tem 8 tfachim de altura, 80 centímetros de altura, não faz diferença. Quando a colmeia encosta no chão, é considerado que ela aterrizou, não tem a lei do Lavud. Então, está dentro do metro do chão da rua. E a pessoa traz o sacrifício. A Marula falou, Amut Tisha Birshut Rabim, Verabim Ikatfin Alav. Tem um pilar na rua, de 90 centímetros de altura, e o público que está carregando alguma coisa se apoia essa carga nesse pilar para ajustar. Então as pessoas usam a parte de cima desse pilar. A pessoa pegou um objeto e jogou na rua 2 metros de distância desse pilar, e isso aterrizou em cima do pilar. Fala, Ula Hayaf, tem que trazer o sacrifício. Outra vez, é um pilar de 90 centímetros de altura, no mínimo. E as pessoas usam isso para ajustar a carga, apoiam a carga nesse pilar para ajustar. Então é usado pelo público. Fala Lula, tem a lei como recinto público. Reshut Rabim. A pessoa que carregou ou jogou algo 2 metros, 4 amot, isso aterrizou em cima desse pilar, carregou na rua 4 amot e traz o sacrifício. Mas dá para Rodmishloshah, Midras Darasele. Agora vai explicar melhor. Se é um pilar bem baixinho, mede menos do que 30 centímetros, então as pessoas pisam em cima. É parte do recinto público. E também tem essa lei como antes. A pessoa carregou de lá, 2 metros até lá, traz o sacrifício. Se o pilar tem de 3 tfachim até 9 tfachim, é alto demais para as pessoas pisarem em cima e baixo demais para as pessoas apoiarem a carga, então não é recinto público. Essa altura entre 3 tfachim e 9 tfachim. Tishav adam katfin lavei. Acima de 9 tfachim, acima de 90 centímetros, o público já apoia a carga em cima, então é parte do recinto público. Acima de 1 metro, a gente já falou que não é recinto público. Acima de 1 metro do recinto público é uma comptura, é o ar em cima que não é proibido carregar. Amale abai para você, fala abai para você. Gumamai. Pergunta, Baia, qual é a lei de um buraco? Acabamos de ver a lei de um pilar. Qual é a lei de um buraco na rua? Será que um buraco que tem 90 centímetros de profundidade também é recinto público? Assim como o pilar de 90 centímetros de altura é recinto público? Amalei Behem Begumá. Fala aí você, o buraco tem a mesma lei. O buraco na rua é usado pelo público, porque o público pode guardar coisas dentro desse buraco. Então, é recinto público. Se o buraco tem 1 metro de profundidade, os 10 farinhos de profundidade, aí já é Outra coisa, não é esse do público. Mas Novi Tvachim é recém do público, vale a você. Com um metro já tem paredes que separam entre o chão do buraco e a rua, já não é mais recém do público. Rava Amar Begumalo, falava que não, o buraco não é recém do público. Mas então, por que não, falava? Tashmish de Dantrak, Loshmei Tashmish. Falava, mesmo que as pessoas podem armazenar coisas dentro desse buraco, mas é um uso difícil, é um uso desconfortável de fazer isso, não é natural, não é como andar na rua. Falava, a rua que é fácil de andar é resíduo público, um buraco que é desconfortável de usar não é resíduo público, é carmelita, é um recinto rabínico, que é proibido carregar de lá para a rua, pela lei rabínica. Então você fala, o buraco é recinto público, porque é possível de usar como uso para o público de guardar coisas lá. Falava que isso não é suficiente. Tem que ser natural, tem que ser confortável de usar como andar na rua para ser recinto público. Entveravada barmata lerava. Pergunta o sábio contra Rava. Haita kupatomu nachat bishud rabim, gvoa sarava lechavarba. A pessoa tem uma caixa bem grande na rua. Tem 1 metro de altura, 40 centímetros de largura. É proibido carregar dessa caixa para a rua, da rua para a caixa, porque tem paredes de 1 metro de altura, tem mechitzot, e a área interna é de 40 centímetros quadrados, então é um recinto privado. Pachot miken, metalterim. Se tem menos do que essas medidas, aí já é parte do recinto público. Não é recinto privado. Então é parte do resíduo público. Vechem beguma. E fala a Braita, a mesma coisa no caso de um buraco. Então fala a Vada Marmata, mas lava a ceifa. Aparentemente isso é uma sequência. A Braita falou, se é uma caixa menor do que essas medidas que a gente falou, menos do que 1 metro de altura ou 40 centímetros de largura, é parte da rua. Também no caso de um buraco, fala a Braita. Então aparentemente veio dizer, se é um buraco que tem 90 centímetros de profundidade, por exemplo, é recinto público, assim como essa caixa. E Rava disse que não. Malô, Areixa, não tem prova. Rava vai dizer, isso que falou com relação ao buraco, que é a mesma coisa no caso do buraco, você está dando o princípio da Braita. Que se é um buraco de 1 metro de profundidade e 40 centímetros de quadrados de área, aí é recinto privado, como a caixa. Mas fala Rava, o buraco não é recinto público. Mesmo que não tenha 1 metro de profundidade, não é recinto público, varava. É carmelita, é o recinto rabínico. E tiver outra pergunta. Viramos a página. Nitkaven nishvot birjut rabim veniach eruvo babor. Uma pequena introdução das leis de Eruvê Tchumim. Não vamos entrar em todos os detalhes agora, isso é assunto do tratado de Eruvê. Em resumo, é proibido viajar no Shabbat. O que consiste em viajar? Então a proibição é de sair da cidade mais do que 1 quilômetro, mais do que a pai e mamado 2 mil amot. Então a pessoa pode sair da cidade até 1 quilômetro, os 2 mil amá, mais do que isso já é viajar, já é proibido sair. Mas tem uma possibilidade, uma solução, se ele quer sair mais 1 quilômetro. Ele faz o seguinte, ele pega a comida antes do Shabbat, coloca no quilômetro de distância da cidade. E ele fixa lá a moradia dele. Ele adquire lá, com essa comida, como se fosse a casa dele lá. Então, para ele, a cidade termina lá onde está a comida dele. Ele se distanciou 1 quilômetro da cidade, colocou a comida lá nessa distância de 1 quilômetro, na direção que ele quer viajar. Então, é como se a cidade, para ele, termina lá, como se a casa dele estivesse lá. E aí ele pode sair mais 1 quilômetro. Mas para isso valer, é necessário que a pessoa consiga acesso a essa comida. Ou seja, ele tem acesso à comida, esse é o local da moradia dele, porque ele tem comida lá que ele pode comer, ele tem acesso à comida, então ele fixou a moradia lá, aí ele pode sair mais 1 quilômetro. E o Eru funciona no Ben Hashmashot. Entre o pôr do sol e a seta das estrelas da entrada do Shabbat, esse é o momento que o Eru é fixado. Então fala a Braita, a pessoa diz que ele quer fixar a moradia dele nesse local do recinto público, porque ele quer sair mais 1 quilômetro além desse local. Ele colocou a comida dele num buraco, lá do lado. Fala, Breta. Lemala me asarat vachim, eru voiruf. Lemala me asarat vachim, eru voiruf. Fala, Breta. Depende se, do caso, se vale ou não. Em Hidam, o que significa isso? Lemala me asarat, lemala me asarat. E leima bebor, deit beasarat. Talvez o que a Breta quis falar é o seguinte. Tem um buraco lá que ele colocou comida, ele colocou comida dentro. O buraco tem 1 metro de profundidade. Talvez esse é o caso. Então, ele falou a Breta, se ele colocou a comida no fundo do buraco, ele colocou já numa profundidade do recinto privado, o buraco que tem 1 metro de profundidade já é recinto privado, ele não pode ter acesso a isso. O local da moradia dele é no recinto público, fora do buraco, e a comida dele está no recinto privado, ele não pode carregar do recinto privado, do fundo do buraco, para o recinto público, no Shabbat. Então, o Eruv não funciona. Aí falou a Breda, lemara me assará, eruv o eruv. Se está acima de 1 metro, aí funciona. Então, o lemara de delai ve utve, o lemara de detai ve utve. Então, mali lemala, mali lemata. Makom echad ve eruvo, ve makom acher. Então, não pode ser que esse é o caso, como a gente acabou de falar. Se o buraco tem 1 metro de profundidade e é recinto privado, não faz diferença onde ele colocou a comida. Mesmo que ele colocou não tão fundo, não no fundo do buraco, ele prendeu do lado da parede. Mas tudo isso é recinto privado. A Breda falou, se ele colocou lemala me'asara acima de 1 metro, acima de 10 fachim, tudo bem, o eruv funciona. Abaixo de 1 metro, o eruv não funciona. Se o buraco tem 1 metro de profundidade, todo o buraco é recinto privado. Também, com 20 centímetros de profundidade, é recinto privado já. Então ele não tem acesso a isso, ele não tem como pegar a comida de lá e comer onde ele quis fixar a moradia. Então não pode ser que isso que a Breda quis dizer, porque nesse caso não faz diferença onde ele colocou a comida. Elalav, bebor deleit beassará. Então, a explicação da Breda tem que ser outra. A Breda quis falar, depende da profundidade do buraco. Se o buraco tem menos do que 1 metro de profundidade, digamos 90 centímetros de profundidade, então o eruv valeu. Se tem 1 metro ou mais, o eruv não valeu. Então, o que se vê? O que se vê? Que se o buraco tem 1 metro de profundidade ou mais, é recinto privado, e ele não tem acesso a essa comida, ele não tem como pegar essa comida do recinto privado, do fundo do buraco, de 1 metro, e comer no local que ele quis fixar a moradia, então o eruv não valeu. Ele não pode sair mais de 1 quilômetro. Se o buraco tem 90 centímetros de profundidade, ele pode pegar a comida de dentro do buraco e comer lá do lado, onde ele quis fixar a moradia, porque é recinto público para recinto público. E ele não carregou 2 metros, não carregou os 4 a moto. Então o eruv valeu. O que se vê contra Rava. Rava disse, o buraco no recinto público não é recinto público. Aqui se vê que sim. Como é que Rava vai responder isso? Zimri mechane la lei uver uvo becarmelit. Às vezes Rava responde ao seguinte. A pessoa quis fixar a moradia no Carmelit. Fora do buraco é Carmelit, porque é uma planície de campos. Não é o recinto público. É o recinto rabínico. E o buraco não é recinto público também. É também Carmelit. De Florava ele pode pegar a comida do fundo do buraco, que é Carmelit, e comer fora do buraco, que também é Carmelit. A Breda falou que ele quis fixar a moradia dele no recinto público. Mas Florava isso é lá, Dafka. Não é literal. É Carmelita, é o recinto público para a lei rabínica. Quis falar que é recinto público para dizer que não é recinto privado, mas é um Carmelita. Então, essa resposta funciona. O buraco, conforme Rava, não é recinto público, é Carmelita. É recinto público só pela lei rabínica, que é proibido carregar. Mas também fora é Carmelita, ele pode pegar dentro do buraco e passar para fora, sem carregar 2 metros. Ele pode comer fora, então fora do buraco é o local que ele fixou a moradia, o eruv funciona. Zimri mechane lei, mas às vezes Rava dava uma outra resposta. Huber shuterabim veruvoba Carmelit. Outra resposta de Rava é, realmente ele quis fixar a moradia dele fora do buraco, que é recinto público pela Torá. Dentro do buraco é Carmelit. E é proibido carregar do Carmelit para o recinto público. Então, como é que o Eruv dele funciona? Então explica a Rava. Verebim, isso vai como o Rebi. Da Marcol da Varshum e Shum Shvut, Logazru Alav Benashmashot. Isso vai como o Rebi. Rebi disse, quando os sábios proibiram coisas no Shabbat, então são proibições de Rabbanan, isso é proibido quando o Shabbat começou com certeza. Quando já, com certeza, anoiteceu. No Benashmashot é um período duvidoso entre o pôr do sol e a saída das estrelas. É um período duvidoso se é dia ou noite. Fala, Rebi, no Benashmashot não tem proibições rabínicas no Shabbat. Tudo que é proibido pela lei rabínica no Shabbat, no Benashmashot é permitido. Então, fala o seguinte. A comida dele está dentro do buraco, que é carmelita. Quando o Eruv funciona? O Eruv passa a funcionar no Benashmashot. No Benashmashot ele tem acesso a essa comida, porque ele pode carregar do carmelita para o recinto público no Benashmashot. Que toda proibição seria pela lei rabínica. E no Benashmashot não tem proibições rabínicas, fala Rebbe. Ele tem acesso à comida dele no Benashmashot, por isso ele não funciona. Então fala Rava, o buraco não é recinto público. Nunca. Verô teima de huika matrinalach. Fala Rava, não pense que eu só estou te evitando. Estou respondendo qualquer coisa para você me deixar em paz. Ela dava com a caminha, ela falava, ele está falando sério. Detrás por causa da Mishnah. O que diz a Mishnah? Ima yare kakmaim, vereshut erabim alechet bo. Tem um parte da rua que tem uma passagem de água. As pessoas para passarem por lá têm que entrar na água. Azurek netuchar ba'amot chayav. A pessoa jogou 2 metros isso, ele carregou na rua, isso faz parte da rua. E para ser considerado como recinto público, tem que ser que a profundidade dessa água vai até 1 metro, vai até 10 tefachim. Não mais. Se vai mais do que isso, já não é mais rua. E outra vez a Breda repete isso. Tem esse caminho de água no meio do recinto público, o público passa por lá, a pessoa que jogou lá dentro 2 metros de distância traz o sacrifício. Ele carregou 2 metros na rua. Falava, bichlama rekak, rekak, trezimni. Eu entendo porque a Breita mencionou 2 vezes o caminho de água. Por quê? Hadim odakama, mehadim odakshamim. A Breita quis enfatizar. Essa lei do caminho de água, quer jutrabim, quer recinto público, se aplica tanto no verão quanto no inverno. Isso que a Breita quis enfatizar. Betrinha, por que tem que falar tudo isso? Então, é necessário. Deyashmunabim odakama. David e Inishli Kirula Nafshai. Se a Breda falasse só no verão, esse caminho de água é recinto público, eu poderia pensar errado, que é só no verão. No verão as pessoas estão com calor, entram nesse caminho de água para se refrescar, por isso é uma passagem pública. Então eu poderia pensar errado sozinho, que no inverno, que as pessoas não têm que se refrescar no caminho de água, não é recinto público. Por isso eu falo a Breda que sim. Veashmuin Bimoda Kshamim. E se a Breda tivesse dito só que no inverno esse caminho de água é recinto público, eu poderia pensar errado o oposto. Só no inverno é passagem pública lá. Porque às vezes as pessoas querem evitar o caminho normal porque tem muito barro, ou aqueles que estão sujos de barro entram nesse caminho de água para se limpar. Então eu poderia pensar por isso, no inverno isso é uma passagem pública. Eu poderia pensar que no caso do verão não. Por isso fala a Breda que sim. Então isso tudo bem, porque a Breda repetiu o caminho de água. Ela é ilúctezim na Maria. A pergunta é por que a Breda repetiu que o público anda lá? Falou 2 vezes a mesma coisa. Por que falou isso? Ela lá shumina iluch aledatak shme iluch. Tashmish aledatak lo shme tashmish. Shmamina. Então falava. O que a Breda quis enfatizar é o único motivo que essa passagem é um caminho público é porque o público anda lá. O público passa por lá, mesmo que é difícil passar por lá, é desconfortável. O público que anda lá de forma desconfortável, mesmo assim, isso é um recinto público. Mas o que a Breda repete é para falar só nesse caso. Andar de forma desconfortável no recinto público, isso continua sendo recinto público. Mas tashmish ledatrak, um uso de forma desconfortável, como coisas de armazenar coisas num buraco na rua, armazenar coisas num buraco na rua é desconfortável, é um uso, não é um andar. Farava, isso não é resíduo público. Tashmisha de Adhar, outros pelos metas bichos. Continuamos. Amar a vida, far a vida. Haizirza de cane. A pessoa tem um pacote de bambus no Shabbat. Rama Vezakfe, Lomi Chayeba de Akerle. Ele quer carregar isso no Shabbat. Ele pegou uma ponta e jogou para frente. E outra vez pegou a ponta que está na frente dele e jogou para frente. Ele foi rolando, girando esse pacote, mas ele não levantou do chão. Para evitar, ele não tem que trazer o sacrifício. Ele não traz o sacrifício porque não fez a Akira, ele não deslocou isso do chão. Todo o tempo isso está encostando no chão. Então não tem Akira, não tem deslocamento, não tem Otsá, não tem o ato de carregar. A Marmar falou a Breta. Vimos isso faz alguns da Pima. Adam Omeda la Escufa. Escufa é a entrada de uma casa. Então, a pessoa está nessa entrada no Shabbat. No termo Belabai, venotenlo. No termo Ani, venotenlo. Ele pode pegar algo de dentro da casa e colocar nessa entrada. Pegar algo da entrada e dar para quem está dentro da casa. Ele pode pegar algo da entrada e dar para alguém que está na rua. Ou receber algo de alguém que está na rua e colocar nessa entrada. Essa entrada é neutra. Então vamos ver qual é o caso. A escufa, mas qual que é o caso dessa escufa? Tem vários tipos de entradas, com várias leis diferentes. E lema escufat reshut rabim. Se se trata de uma entrada, que é uma extensão da rua. Está no mesmo nível do que a rua, é uma extensão da rua e o público usa lá. É recinto público. Não pode ser que esse é o caso da Braita, no termo Ibarabaita, mapek mereshut rechid reshut rabim. Não pode ser que esse é o caso, porque como é que ele vai pegar algo do recinto privado de dentro da casa e colocar nessa entrada que é recinto público? Veja isso que o Fadre Chuta Rita, talvez é uma entrada que é recinto privado. Por exemplo, está mais alto do que o chão da rua e tem um teto em cima. Isso é um exemplo de uma entrada que é recinto privado. O termo é Minani, Akameai, Mirchutrebi, Mirchutrebi. Não pode ser também. Como é que ele vai pegar algo de alguém que está na rua e colocar nessa entrada e está carregando do recinto público para o recinto privado? Ele é escufat carmelit. Talvez é o caso do carmelit. Essa entrada é um recinto rabínico. Por exemplo, não tem o teto em cima. Então, não é recinto privado, também não é recinto público. Então, é um carmelit. Então, notel de notel, lechatchila. Sof, fissura minha ida também não pode ser. Como é que ele vai fazer isso de pegar de um recinto privado ou público e passar para o carmelite? Isso é proibido pela lei rabínica carregar para o carmelite. Ele é escufar uma comptur, tem que ser que essa entrada é uma comptur, um local que nem é carmelite. Ou seja, que não tem 40 centímetros quadrados de área. Então não é considerado carmelite, já vimos isso várias vezes. Para ser um carmelite, tem que ser como um recinto privado, tem que ter uma área para ser considerado um recinto independente, um recinto importante, tem que ter uma área de 4 tvachim quadrados no mínimo, 40 centímetros quadrados. Se tem menos, não é carmelit, é uma comptur, que é um local que é permitido carregar. Que quando ele é bear balaba. Vekiad, riat, ravdim, marabiochan, como disse ravdim em nome de Rebuchanan, makom shel boar balarba tvachim, utal ebne reshut hayachid, ul ebne reshut rabim lekatef alaf, u bilvad shelo yachlifu. Isso fala o sábio. Se tem um recinto privado, esse local pequeno não tem 40 centímetros quadrados de área, e o recinto público, é permitido pegar algo do recinto privado e colocar lá, ou vice-versa, ou pegar algo do recinto público e colocar nesse local neutro, ou vice-versa. O que é proibido é a pessoa pegar do recinto privado, apoiar nesse local neutro, e depois já carregar para a rua. Isso é proibido pela lei rabínica, pela Torá seria permitido, mas para a lei rabínica os proibiram, porque as pessoas não cheguem a fazer isso sem apoiar nessa área neutra. Vai carregar direto do Reshut Yachid para o Reshut Rabim ou o contrário. Então se vê que essa área que tem menos do que 4 tefachim quadrados, não é nem carmelita, é uma comptur, que é um local completamente neutro. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entrar mais no assunto dessa entrada da casa, dessa escufa. Vamos ver uma nova Mishnah, que vai dizer algumas leis sobre a véspera do Shabbat, o que a gente pode e não pode fazer na véspera do Shabbat, com muito mais. Então, meu Deus, Baruch Adonai Olam, amém e amém.